Está começando Memória Viva.
Muito bom dia aos que nos escutam ao vivo nesta manhã, 11 horas do dia 12 de março de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje com o professor Moser aqui nos estúdios da Rádio Uninter para falar sobre a sua carreira, sobre seus estudos, sobre a sua vida particular também, por que não? Vamos conhecer esse nobre professor. Muito bem-vindo, professor Moser. Por favor, o seu nome completo.
Bom dia, caros ouvintes. Obrigado, professor Antoine, pelo convite. Meu nome é Alvino Moser.
Quantos anos, professor?
Eu nasci em 20 de julho de 1933. 86 anos, 7 meses e alguns dias.
E quantos de Uninter?
De Uninter desde o início, 24 anos e alguns meses. Né? Comecei com o Pickler, fui o primeiro professor do Wilson Pickler na IBAPEX. Uhum. Quando ainda lecionava antes na Espírita, o Pickler tomava conta dos cursos de especialização, pós-graduação, lato sensu, com o coronel Ulisseia. Eu lecionava a metodologia da pesquisa para os cursos de parapsicologia e yoga. Uhum. E depois, então, quando o chefe de departamento, Pickler, esteve na Federal, na Universidade Federal, né? E aí, como era chefe de departamento, me pediu um plano de pesquisa em ciência, metodologia da pesquisa. Eu fiz, rabisquei o plano, que teve sucesso maior, e aí nasceu o IBAPEX. Então, eu sou decano do IBAPEX, sou a pessoa mais antiga, inclusive o mais idoso, mais que o pai dele, né?
Você comentava que conheceu a minha mãe, a professora Denise Carneiro de Campos, que hoje é aqui da Uninter, conheceu na Tuiuti, ou seja, você tem uma trajetória já de outras instituições, outras profissões.
Eu dava algumas aulas na Tuiuti, dava curso de pós-graduação lá do Censo, nos sábados, quando havia os cursos lá de psicanálise e outros cursos que eu dava, metodologia da pesquisa. E aí, quando me aposentei na Uninter, eu pedi antes licença-prêmio. E aí eu fui 6 meses na Tuiuti, professora da Tuiuti. A professora Denise Campos era secretária da Tuiuti, né? Que era no antigo Champagnat, que queimou. Uhum. Então eu conheço a sua mãe desde mais de 20 anos, mais de 20 e poucos anos.
Uhum. Metodologia da pesquisa, por que que você dava essa matéria? O que que te apaixonava nisso? Qual que é a tua formação? O que que te levou a lecionar a metodologia?
Na realidade, minha formação foi... eu fiz doutorado em filosofia, com ênfase no teoria do conhecimento, epistemologia e ética, né? Uhum. Inclusive, a tese chama-se... se há algum fundamento científico para a ética... Uhum. Aí estudei, portanto, neopositivismo. Não sou neopositivista, estudei neopositivismo com o professor Dopp, José Dopp, e o professor Jean Ladrieri, que foi meu orientador. E a metodologia foi mais ou menos um curso que eu dei quando precisei dar aula. Dei aula na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, durante um ano, e depois fui para a UNAERP. E aí, como era um professor que não cobrava muito, só aceitava o que me dava, né? Desde que pagasse viagem e estadia, eu dei muito curso no interior de São Paulo sobre, na questão, era, digamos, obrigatório falar de Piaget. 1970, aí o Piaget estava na moda, então eu dei no Brasil, quem vinha da Argentina era o professor Batro, né? Que tinha um livro só para entender Piaget. E eu direcionava Piaget, essa turma, e também metodologia da pesquisa, é que depois que eu conheci os livros do Leônidas Regenberg, que é bicho do Paraná, né? Uhum. Professor de lógica do ITA. Então aí me especializei, eu dei mais de 200 cursos de metodologia da pesquisa durante toda a minha vida, né? Uhum. Tanto aqui, Guarapuava, os cursos de graduação que dei em muitos lugares. Se eu fosse agora lembrar os lugares, não teria, digamos, teria que fazer um exercício de memória. Eu dei esses cursos em muitos lugares. E cheguei a um momento que eu vi que o curso de metodologia da pesquisa passou a ser um curso sobre normas da ABNT. Ora, eu sempre disse essa frase latina, de minora non curat pretor. O pretor, o chefe, o diretor, o imperador não cuida de coisas pequenas. E eu acho que a questão das normas da ABNT, que é a roupagem do texto científico, é uma questão de ler as normas e pô-las em prática. E eu não me sentia muito bem à vontade de ensinar normas, apenas dizia onde encontrar. Lembro que a Universidade Federal do Paraná publicou 9 livrinhos sobre essa metodologia, que eu indicava para os alunos, e havia outros livros, há uma pleia de livros sobre isso, né? O primeiro livro sobre monografia era do Delcio Salomão Vieira, Como Fazer a Monografia. É um livro que deve estar na sua 30ª edição, mais. Depois usei muito Fundamentos de Metodologia Científica de um professor de Caxias, José Carlos Köscher. Em 70 e poucos, eu, inclusive, vendi o livro para os alunos, né? Lógico, sem lucro, né? É um livro que baseava-se em Popper. Ele era baseado em Popper, então era hipotético-dedutivo. Eu sempre fui um fã do Popper na década de 80, 90. Uhum. Então, isso foi o que me levou à metodologia da pesquisa.
Os cursos.
Essa parte de fundamentos. Uhum. Não é, digamos, ensinar a parte, digamos assim, a parte braçal, mas a parte de fundamentos, né? Da lei, teorias e por diante. Como é que se fundamenta um dado científico, uhum. Seja na experiência, no documento, ou seja, também numa entrevista, né?
A sua abordagem com os alunos era diferente num curso de administração versus a mesma disciplina num curso de parapsicologia, por exemplo? Ah. Ou era a metodologia científica é uma só, não muda muito?
Eu sempre fui contra o monismo científico, metodológico, né?
Uhum.
Inclusive, tem um professor de Caxias, que foi da Federal. O nome não vem agora, sobre quem escreveu um livro sobre isso, né? Mas o método, então, ele tem que ser aplicado conforme o caso. Por exemplo, Kellinger, que é um livro de 400 páginas, tem metodologia da pesquisa em ciências educacionais. O Goodenhat é outro livro também clássico, de suas 400 páginas, também sobre a metodologia nas ciências sociais. Havia metodologia, eu aprendi metodologia científica quando fiz curso de Química na Federal. Eu sou bacharel, licenciado em Química, uhum. Em 1963, na PUC de Curitiba, que antigamente era a Universidade Católica do Paraná, que funcionava na Rua 15. Então, essa metodologia eu aprendi na prática quando fazia Química. Então, a metodologia científica da Física é uma, é a mesma metodologia, mas tem particular de práticas, os métodos, o design é diferente, como também dei curso de metodologia da pesquisa na pós-graduação, na mestrado de pós-graduação, mestrado de controle de alimentos da Federal do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, com o professor Socella, e então eu fazia sempre a reengenharia inversa. Em vez de ensinar um método assim antecipadamente, eu partia de um trabalho científico e via qual era o problema, quais os objetivos, qual era a metodologia, qual a justificativa, e assim eu fazia os alunos pegar um artigo de revistas apropriadas, próprias de cada disciplina, e fazia então a engenharia reversa. A partir de uma pesquisa metodologicamente comprovada e aceita pelas revistas, eles deduzirem qual era a metodologia usada, qual era o objetivo, qual era o método. Geralmente, os professores de ciências exatas não usam o termo problema, usam o termo objetivos, né?
Uhum.
Que se pretende, então. Mas aí é o problema também. Então, é tudo depois tem a justificativa, depois tem a reversão teórica, depois vem a design da pesquisa, o método, assim por diante, e o resultado, a análise do resultado, assim por diante. Hoje em dia, infelizmente, na metodologia que nós vemos por aí, nos cursos mesmo de mestrado e doutorado, não existe mais estatística que eu tive na federal. Na Universidade Federal, também no curso de mestrado de currículo, nós tínhamos aula de estatística não paramétrica, professor Michael Lawrence. Então, não se trata apenas de ver, digamos, os dados em termos de porcentagem, mas categorizar os dados e fazer inter-relações e correlações. Uhum. Como já o próprio Francis Bacon prevê no Novo Órgão. Então, a metodologia é uma matéria muito, muito, muito complicada e exige bastante ciência.
Muito bom. Me permita avançar no assunto. Hoje, qual que é o tema, o interesse cognitivo que te chama a atenção, que te dá o êxtase?
Hoje eu estou estudando as consequências, digamos, as competências e as implicações educacionais da transformação digital ou da sociedade 5.0. Começou no Japão em 2017 com um projeto da Keidarin, que foi fundado depois da Guerra Mundial. Keidarin, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o livro do David Sampter. Uhum. Não trouxe para essa entrevista, mas é um livro chamado Dominado pelos Números. Então, quais são as consequências da transformação digital na educação? Antoine, veja bem, meus caros ouvintes também, segundo pesquisas da Microsoft e outros sites, como a FIA, Federation of Young Australians, e outros franceses, ingleses e americanos, no ano que vem vão desaparecer 120 milhões de empregos. E no Brasil, 7 milhões e 100. A previsão. Lógico, não é exata, mas é previsão. E então, como diz o Mohamed Bonassin, que é um francês que trabalha, árabe que trabalha na França, diz que o aluno que está hoje com 10 anos na escola, em 2030, ele vai ter 20 anos. Ele vai ter um emprego que não existe hoje. Então, como é que nós vamos preparar os alunos, tanto do básico, médio, como superior, para um emprego que não existe? Então, o que acontece? Eu digo que a educação está em ponto de mutação, porque nós somos os últimos que tivemos para planejamento as referências do passado. Essas referências de base servem, mas não servem para, digamos, preparar para o imprevisto. Somente aquele que espera será revelado o inesperado, que é indescobrível, diz Heráclito, num famoso fragmento dele, né? Heráclito, 540 a.C. Então, como é que nós vamos preparar um aluno para um emprego que não existe? E segundo pesquisas também feitas na Alemanha, na França e na América do Norte, 44% dos colaboradores, empregados e operários hoje não estão preparados para essa revolução. Roberto Antunes, que é da Unicamp, não importa o partido dele ser do pessoal ou não, ele faz uma análise muito bem feita sobre esse. Porque essa transformação digital, em que tudo está interligado através de sensores, ela vai exigir umas novas competências e vai ser feita em cima dos trabalhadores, que não têm. Então, serão, digamos assim, colocados de lado. Por exemplo, o que é uma transformação digital? Você vai hoje na Renault, por exemplo, comprar um carro. Bom, o carro não está na Renault. Tem alguns carros lá para demonstração, se quiser ficar com ele, tudo bem. Mas você pode personalizar, customizar seu carro. Então, você quer cor tal. Você quer tais acessórios. Depois que fixou o que você quer do carro, vai um e-mail, um comunicado para as diversas partes da fábrica, que pode ser no mesmo lugar e outros lugares distantes, e o seu carro estará pronto numa semana. Você vai receber o carro que você encomendou, com a cor que você quis, com, digamos, com QR digital, se você quer, digamos, controle de
keyboard também.
Para a questão da água, né? Como chama aquela...
Para-brisa?
Limpador de para-brisa.
Sim.
Se você quer ele intermitente, se quer ele automático, quer luz automática ou não, ele vem pronto. Por isso chama-se, então, porque está tudo interligado, através de sensores.
Uhum.
Então, por exemplo, eu tenho em casa, vocês têm em casa uma geladeira. Você sabe que para o seu mercado é perda de tempo. Então, você programa a sua geladeira, chama alguém para... É um novo emprego que vai surgir, né? Um novo emprego. Um programador da geladeira para ela comunicar com o supermercado. Então, ela se comunica com o supermercado, através de sensores, e então vai dizer o que falta na sua geladeira. O supermercado lhe manda esses itens, tal marca de iogurte, tantos itens, tal marca de mamão, papaya, tal, tantos itens, tal, caqui, assim, outras frutas, você encomenda, mesma coisa em termos de detergentes, e já vem descontado no seu cartão. E você não perde tempo para ir lá. Mas o que acontece? Como diz aqui os números, dominando os números, acontecem consequências humanísticas muito importantes. Nós passamos a ser dominados pela tecnologia. Que a tecnologia, para o meu ponto de vista, é uma excelente serva, mas é um péssimo patrão. Você não pode, hoje em dia, entrar no Google e reservar um hotel sem que, em seguida, venha propaganda de outros hotéis, de outras cidades, viagens que você quer fazer e tudo mais, vão te oferecer, mesmo que você não queira. Isso, portanto, invade a sua privacidade. Não tenho mais privacidade. Nós somos dominados, como dizia já em 1950, na famosa conferência de Heidegger, Martin Heidegger, sobre a questão da ética, de tanto nós precisarmos desses instrumentos, desses meios, desses dispositivos, nós acabamos nos tornando escravos da tecnologia. No meu ponto de vista, por exemplo, o VAR acaba com o... Aquele entusiasmo para o futebol. Você não pode mais... É gol. Tem que esperar que daqui a pouco vai analisar. Daqui a 3 vem a resposta que 5 jogadas antes alguém cometeu uma falta e é num lado o gol. Acabou o seu entusiasmo pelo gol. Você não tem mais aquela vibração. Porque é próprio do humano errar, próprio do humano reclamar com o outro, discutir. Quer dizer, agora vamos, o computador que decide. Então, para que nós vamos campo de futebol? Se o computador decide o jogo. Então, inclusive tem um livro desse próprio David Sumpter, que escreveu um livro Matemática do Futebol. O futebol de campo, né?
Uhum.
Então, ele deu muito espaço sobre isso e mostra, portanto, esse domínio que nos faz com que nós sejamos dominados por algoritmos. E isso impede a nossa autonomia e nossa liberdade.
Uhum.
Em fim de contas, nós temos que ter liberdade de decidir. Como diz Jean-Paul Sartre, na conferência de 1947, o existencialismo e o humanismo, nós estamos condenados a ser livres. Nós temos que ter o poder do sim e do não. E não podemos deixar, digamos, na nossa vida pessoal, a tecnologia nos dominar. Sim, a tecnologia é muito útil. No diagnóstico, por exemplo, de uma doença. Correto?
Uhum.
Hoje, sabemos que o coronavírus é um alerta para todo mundo que vai chegar no Brasil, está chegando. Ontem era 35, infectado, hoje são 70. Acabei de ver uma entrevista agora do Jatene e outras pessoas de São Paulo. Então, quer dizer que vai haver uma explosão também de coronavírus no Brasil, porque é transmissão local. Se bem que também é um tapa-olho, porque existem 59 mil casos só de dengue no Paraná. Imagina outros estados do Brasil. Em todo caso, é um vírus muito violento e, segundo as previsões, no ano que vem será mais fraco. Mas ataca sobretudo os idosos, portanto, os idosos que se cuidam. No meu caso, por exemplo, recebi ordem de trabalhar em casa.
E nós então, fizemos você quebrar essa ordem.
Não, recebi a ordem agora, então tudo bem, está previsto. Mas vou, digamos, suprimir minhas viagens no medida do possível, né?
Sim.
Então, porque existe essa possibilidade. No caso, por conseguinte, a tecnologia é muito útil, mas ela tem que ser, o homem sempre tem que ter o poder do sim e do não. E não deixar um objeto autônomo decidir por você.
Uhum.
Porque, inclusive, há questões éticas envolvidas. Então, esse é o meu campo de estudos. A questão da dominação da ética, da utilidade da ética, da tecnologia, aliás, a questão da utilidade da tecnologia, da dominação da tecnologia e do fato de o homem conservar seu poder de autonomia, de liberdade.
Uhum.
E não ser manobrado por algoritmos. Não ser apenas, digamos, voltar de novo aquele famoso livro 1970, que foi um livro que nos coloca todos, digamos assim, Orson Welles, né? Mais ou menos dentro de uma peça de engrenagem. Nós não podemos deixar que o Google decida por nós. Dependendo do caso, nós temos que usar a tecnologia segundo as necessidades, desde que nós conservemos a nossa autonomia, o nosso domínio.
Eu estava vendo aí no seu livro as palavras laranjas, Facebook, Google, fake news, algoritmos. Você, professor, está por dentro das novas tecnologias? Como é que foi? Você se considera um professor conectado? Como que foi a inserção das tecnologias na sua vida?
Na realidade, eu só usei computador a partir de 2000. Eu fui escrever no computador a partir de 2007. Porque até lá, eu escrevia todos os meus artigos, fazia tudo à mão, né?
Uhum.
Eu fui alfabetizado na escola paroquial, na qual me reprovei por causa da assiduidade, não ia para aula, né? Porque eu sabia, me alfabetizei sozinho antes. Então, na lousa, uma lousinha que tinha, pequena. Depois teve o quadro de giz e teve também o caderno. E até 2007 eu escrevia à mão. E dava para as pessoas digitarem, mas como eu cometia muitos erros, resolvi digitar eu mesmo. Então agora eu digito meus artigos, né? Evidentemente não com a rapidez dos jovens, porque eu aprendi isso com 70 anos quase, né?
Uhum.
70 e poucos anos. Então eu não tenho essa facilidade que os jovens têm. Mas por outro lado, eu tenho o domínio do meu pensamento. E os jovens, o que fazem? Eles consultam o Google e geralmente o primeiro site, que é o site mais ouvido e nem sempre é o mais correto. A passo que existe o Scholar Google, o Google Acadêmico e outros sites mais sérios, entendeu? Então, por exemplo, estava agora mesmo consultando para uma palestra que eu devo dar na Paraíba, em Campina Grande, em abril. Estava consultando lá a respeito do HoloLens. Nós já estamos no HoloLens 2, que é um dispositivo 3D desenvolvido por um paranaense, Alex Kipman, que trabalha na América do Norte, na Microsoft. Então muda a cada instante, você está sempre, digamos, atrás das revoluções. E com isso, a pergunta fica: até que ponto o que nós aprendemos vale? A lição que fica é o seguinte: nós temos que desaprender, reaprender de novo e aprender de novo, sempre mais. Nós temos que ter sempre aquela qualidade que já Boécio, que morreu em 79 da nossa era, Quintiliano, 79 da nossa era, Boécio, 540, Tomás de Aquino, 1227, morreu. Então temos que a qualidade de um professor, de uma pessoa, de um estudante deve ser primeiro a mens ingeniosa, mente criativa. Não parar naquilo que sabe. Tudo pode mudar. Ser curioso no sentido de procurar sempre inteirar-se para as coisas novas e ver se os sites que você consulta são fidedignos ou não. Uhum. São, digamos, confiáveis ou não. Porque nós estamos divididos por uma série de informações desencontradas. Como diz o Nicholas Kerr no livro dele, A Internet, que está dominando o nosso cérebro, né? Mentes Superficiais, o livro dele, Mentes Superficiais, 2010, no Brasil, ele fala que nós estamos vendo a floresta e não vemos as árvores.
Uhum. Posso entrar na esfera pessoal? Com,
pode,
quem,
pode.
Com quem você mora, professor?
Moro sozinho.
Qual que é o cômodo mais bagunçado da sua casa?
A cozinha.
Por quê? O que que
a sala, a sala está, porque lá eu trabalho, não trabalho no escritório, trabalho em cima da mesa da cozinha.
Ali que você lê, digita, escreve.
Tem computador, tem os artigos, o livro que vem para fora, que vai para o escritório e volta.
Uhum.
Eu sempre trabalhei no momento que haja meio de bagunça, meio de trabalho, para poder ficar acordado.
E você gosta de morar sozinho? É uma opção sua?
É uma condição. Uhum. Se eu gosto, não sei se agora eu vou conseguir morar com a outra, é outra pessoa. Mas está na hora de pensar um pouco também, porque já a idade está pesando um pouco, né?
Uhum. Toma algum remédio continuado?
Tomo.
Uhum.
Pressão e controle de glicemia.
Você cozinha?
Não, senhor. Só faço café da manhã, café,
uhum,
chá. E quando me dá vontade, de vez em quando, uma polentina com alguma coisa frita na panela, que é ovo, qualquer coisa assim, frita ovo que se faz.
E onde que você come, então, normalmente?
No, geralmente nos restaurantes. Agora que eu vou trabalhar em casa, vou ter que chamar no iFood ou no Uber Eats.
Falando em tecnologia de novo, super lógico. Conectado.
Lógico, né?
E na televisão, o que gosta de ver?
Na televisão, eu não abro mão da minha mediocridade. Eu gosto de ver comédias e filmes de ação.
Saberia citar algum?
Eu gosto de filmes filmes antigos. Steven Seagal,
uhum,
Van Damme, esses faroeste antigos também. Porque você entra no outro mundo, né? Você esquece um pouco da realidade,
uhum,
e sabe muito da ficção, né? Então, tem alguns filmes que são... Tem os mais clássicos também que você assiste, Cine Paradiso, por exemplo, né? Vou tentar assistir o Parasita, mas como não tenho a senha do meu da minha internet, vou ter que pedir a senha lá para a Clara, para ver da net, para saber qual é, para poder entrar no filme clássico, né? Os clássicos antigos, então tem filmes que eu vejo, que eu revejo, comédia. Ontem vi uma comédia francesa. Se eu fosse homem, então.
Uhum.
É uma comédia meio louca, em todo caso, para você rir, né? A mesma comédia daquela francês que diz O que é que fiz ao bom Deus? É o mesmo autor, mesmo autores, né?
Qu'est-ce
que j'ai fait au bon Dieu?
E fala francês?
É em francês, eu falo francês.
Ah.
Desde os 1946.
Que outras línguas que aprendeu?
Bem, a minha língua materna é o dialeto trentino italiano, né? Depois, por causa da guerra do Eixo, que começou em 1939, se nós falássemos italiano, os papais recebiam a multa, então nós recebemos ordem de falar português em casa.
Uhum.
E depois isso foi, portanto, em 1939-1940. E quando cheguei em Curitiba em 1946, 23 de janeiro, já no primeiro dia, à noite, no seminário dos maristas, eu tive que falar francês. Porque aquele que não falasse francês ou errasse, recebia um prêmio, um pedaço de pau chamado Signon. E com isso, você não comia sobremesa e ficava de castigo. Eu tenho que dizer que eu nunca fiquei de castigo, eu nunca perdi a sobremesa, porque sempre gostei de doce. Que é o meu defeito, né?
Teve que gostar do francês, então, junto.
É francês, é muito parecido com a italiana. É uma língua neolatina, então uma facilita a outra, né? Inglês estudei também, alemão também estudei. Latim.
Nossa. Estamos nos últimos segundos, eu gostaria de fazer só mais uma pergunta. Você tem alguma coisa que gostaria de fazer antes de morrer? Algum sonho?
Meu sonho é viajar e aprender sempre mais.
Mais e mais.
É o único exemplo que eu dou para meus alunos. Posso ser um péssimo professor, mas eu sempre digo, eu sempre tenho que aprender mais. Não existe nunca a última palavra na ciência, somente a penúltima.
Professor Moser, muito obrigado por sua participação aqui no Memória Viva da Uninter, contando da sua trajetória e compartilhando conhecimento sobre seus estudos atuais. Fica um registro muito importante para nós. Muito obrigado.
Obrigado a você, todo o Uninter. Obrigado pela atenção, pelo respeito.